Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Hoje sim, para você ligado aqui na plataforma de podcasts do GE.globo, no seu tocador favorito de podcasts, nós estamos começando o episódio 179 do Hoje Sim. Hoje Sim ficou meio um dia sim, um dia não, ficou hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, na época da Copa do Mundo. Agora a gente está fazendo aqui esse episódio 179 e é claro que a gente vai fazer um balançozinho, ouvir opiniões sobre a Copa do Mundo. Estamos botando no ar antes da decisão entre Argentina e França, antes da decisão do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos. O que essa Copa teve, assim, um rápido resumo, né? A Copa do Mundo não vai apresentar um novo campeão. O clube dos campeões do mundo vai continuar sendo um clube de oito. A novidade é que teremos um tricampeão, França ou Argentina. Tivemos mais uma vez a Croácia fazendo uma campanha muito boa, consistente. Ela que foi finalista em 2018, repete uma semifinal, dessa vez não conseguiu a decisão. Tivemos pela primeira vez um país da África, Marrocos, chegando à semifinal, e talvez seja a grande história da Copa do Mundo. Não é a África Negra que a gente se acostumou mais a ver, e a perspectiva sempre foi, né, que um país da África Negra chegasse mais rapidamente a uma situação como essa que está em Marrocos. Nós tivemos grandes momentos de Senegal, Gana, basicamente esses dois times, Camarões, de uma oportunidade de outra, mas coube a África do Norte, ao norte da África, a um país muçulmano, a honra de ser pela primeira vez semifinalista na Copa do Mundo. Foi uma Copa que causa frustração para o torcedor brasileiro, e eu nem acho, agora é opinião minha, não é do torcedor brasileiro, nem acho que é porque a nossa seleção era espetacularmente melhor que as outras. É porque é uma Copa de tanto equilíbrio, de tantas seleções que oscilaram durante a competição, um pouco antes ou um pouco depois, que nós tínhamos mais chance de conquistar. Para mim, assim, Lionel Messi, ele nem precisava disso, mas é evidentemente o melhor jogador do mundo nos últimos 15 anos, pelo menos. Vai, não vamos ser tão bonzinho, ele começou em 2005 na seleção, 2006 a primeira Copa, de 2008 para cá, não ser muito bonzinho com o Messi, ele é indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. Vejo nesse rapaz Mbappé, e nem vou entrar no mérito se o Mbappé é um cara legal, não é, se ele é marrento, se ele não é, o Mbappé dentro de campo é, para mim, a coisa mais parecida do que foi o Pelé no começo da carreira, ganhando com a seleção uma Copa do Mundo e chegando a uma segunda final. Que é um outro exemplo que a gente tem nessa Copa, né? É muito raro que uma seleção consiga repetir uma decisão de Copa. Claro que já aconteceu, né? A Itália foi bicampeã lá em 34 e 38, o Brasil foi bicampeão em 58 e 62, nós tivemos a Argentina chegando a uma final em 86 e depois sendo vice-campeã em 90, a seleção da França repete isso. Outras equipes, o Brasil, né, fez uma sequência de 94, 98 e 2002 com três decisões de Copa do Mundo, que é muito difícil. Mas, enfim, é uma Copa que me parece não apresentar nada de muito novo dentro do campo, e eu vou discutir isso com os nossos convidados. É uma Copa que eterniza nomes, que deixa muito claro que alguns aí são candidatos absolutos a reis do... Rei não, porque rei é só o Pelé. A príncipes de Gales do futebol mundial, e algumas novidades se apresentam, se não no sentido tático, técnico, mas no de competitividade. Eu estou recebendo aqui, e são três visões que a gente vai ter hoje que eu acho que vão ser bem interessantes. Uma delas é do Paulo César Vasconcelos, comentarista dos nossos canais esportivos, que acompanhou a Copa fazendo jogos, como comentarista de jogos. O outro é o Guga Chakra, um esportista nato, grande craque do polo aquático, as da natação, e um apreciador de futebol, já participou aqui com a gente e confessou o seu discreto amor pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O Guga está no Brasil, mas até vou querer saber se ele assistiu a Copa de lá, uma parte da Copa lá dos Estados Unidos, onde ele mora há muito tempo, e no encerramento do programa ele vai falar, claro, se é que já tem algum papo sobre a Copa de 2026, que vai ter a América do Norte como sede. E, para nossa honra, o Ariel Palacios está aqui com a gente, direto de Buenos Aires. O Ariel, que mora em Buenos Aires, acho que muito antes dele ser Palacios, ainda ele era uma casinha pequena, assim, só uma base de construção. Aí, quando eu descobri que ele nasceu no Paraná, eu falei assim: não, não é possível, com esse sotaque, não é possível. Mas o Ariel está vivendo o dia a dia dos argentinos e da seleção da Argentina. Para começar, efetivamente, PC, eu vou começar com você para você me dar a visão do jornalista esportivo do que foi até agora a Copa do Mundo. Queria que você me fizesse um resumo assim do que você viu da Copa do Mundo, das seleções e dessa final entre Argentina e França. Não deu nada diferente do que dois dos favoritos que desde sempre foram apontados como prováveis finalistas ou campeões. PC,
Salve,
abraço.
abraço Kleber, Guga, Ariel, quem nos acompanha. Uma Copa que eu te diria, Kleber, que do ponto de vista tático, ela não trouxe nenhuma grande novidade. Eu continuo, pode até soar com um certo saudosismo, botando a grande novidade tática do futebol para mim foi a Holanda de 74, treinada pelo Rinus Michels e com o Cruyff. Agora, ao mesmo tempo, uma Copa que é a grande notícia esportiva, e aí ela tem desdobramentos políticos, e temos aí o Guga e o Ariel para falar, foi a seleção de Marrocos. A seleção de Marrocos, dentro do campo, ela foi uma seleção que pegou uma fileira de adversários, onde Marrocos sempre foi considerada a zebra. Nós tivemos Croácia, Bélgica, Espanha, e depois a seleção
Portugal.
de Portugal. Então, Marrocos foi considerado sempre essa zebra. Agora, com um jeito de jogar, que não é um jeito de jogar que mais me encante, mas aí entra uma outra coisa, Kleber. O futebol tem portas e janelas abertas para qualquer ideia. Você vai concordar com uma, discordar com outra. Mas Marrocos, que foi a grande notícia dessa Copa, claro que tirando Messi, Mbappé, especialmente o Messi, desenvolveu muito bem a sua ideia de jogo e por isso se transformou numa semifinalista. Agora, olhando, eu vejo uma Copa sem grandes novidades para revolucionar o futebol dentro de campo e com a seleção brasileira, diante de um grande teste, não conseguindo mais uma vez, por uma série de motivos, superar esse teste e seguir adiante, como vem acontecendo desde 2006, Kleber.
Pois é, claro que a seleção vai ganhar um capítulo especial aqui. Guga, obrigado mais uma vez pela presença. Guga está em São Paulo, mas Guga vive também há muito tempo em Nova York. Você assistiu a Copa toda ela no Brasil ou começou vendo lá nos Estados Unidos, Guga?
Não, vi nos Estados Unidos, vi até as quartas de final, inclusive a eliminação brasileira, é tudo nos Estados Unidos, via semifinais só aqui no Brasil, o restante eu vi nos Estados Unidos.
E como é que você viu esse aspecto, já que o Paulo tocou? Eu às vezes vejo os programas da Globo News, às vezes eu vejo os programas, não, eu quase sempre estou ligado na Globo News, e tem um programa que o Guga faz com o Lins, e às vezes acho que o Ariel participa também, que vocês conversam sobre o mundo, né, o noticiário do mundo, a visão internacional aqui na Globo News. O Paulo falou de Marrocos, e você é um cara super antenado nessas questões geopolíticas, né? E é curioso, não sei se curioso é a palavra certa, que de tanto tempo esperando um time africano chegar a uma semifinal, chega um time do norte da África, né, que não é exatamente, não é, é a África diferente da África que talvez seja mais parecida com o Brasil, a África mais íntima do Brasil, que é a África Negra.
Kleber, o programa Globo News Internacional é 7h30 da noite aos domingos para fazer
Boa.
propaganda, aproveitar. Bom, sobre o Marrocos. O Marrocos tem uma série de identidades. Muitos falam o primeiro país africano a chegar a uma semifinal. O Marrocos está no continente africano. Então, é verídica, é verdadeira essa afirmação. O primeiro país árabe a chegar a uma semifinal. Também é verídica essa informação. O Marrocos faz parte da Liga Árabe, é uma nação majoritariamente árabe. E o Marrocos é o segundo país de maioria islâmica a chegar a uma semifinal. Teve a Turquia, que enfrentou o Brasil em 2002. Então, é o segundo país. Só que o Marrocos tem muito mais nuances do que isso. Marrocos, em árabe, Kleber, é El Maghreb. Que a gente fala Maghreb, né? Mas Maghreb a gente usa para o norte da África. Mas Al-Maghreb é só para o Marrocos em árabe, que é o ocidente, o poente, onde o sol se põe em relação à Meca. Como curiosidade, o Marrocos está mais próximo do Brasil do que está do Catar, que é um outro país árabe. Rabat, que é a capital do Marrocos, é mais perto de Madrid e de Lisboa do que de qualquer capital africana ou capital do mundo árabe, que teria ali Argel, que seria a mais próxima. Dentro do Marrocos, além da identidade árabe, islâmica, africana, tem a identidade berbere, ou amazi, como eles gostam de se colocar. Que é um percentual grande, inclui jogadores da seleção, inclui o técnico da seleção do Marrocos. Ele é berbere também. Então, esse é um outro ponto, que é uma coisa que tem forte, inclusive nas bandeiras, a bandeira que tem nas arquibancadas, verde, amarelo e azul, que é a bandeira dos berberes, dos amazi.
Perdão, Guga, que já inclusive os berberes estavam antes da chegada dos árabes.
Sim, estavam lá desde sempre. Então, tem essa diferença. Eles falam, o mundo árabe é muito distinto entre si, né? Por exemplo, quando fala do Catar, não tem nada a ver com o Líbano. No Líbano, vocês conhecem muitos libaneses, entre os quais eu aqui tenho um monte. Na Sport TV, vocês têm o Rizek, que tem a avó, ele é super orgulhoso do origem libanesa, Sadi, mulher dele, enfim. O que não falta é o Lilian Bonner, o que não falta é libanês. Libanês, tem muitos libaneses cristãos, é um país mediterrâneo, então não tem, não, é diferente do Marrocos, é diferente do Catar. Marrocos é mediterrâneo. Também os marroquinos se sentem muito europeus em relação ao restante do mundo árabe. Eles falam Darija, o dialeto deles em árabe é muito diferente. Darija, um libanês que fala o levantino, um egípcio que fala o amia, eles não se entendem, é outra língua, então por isso que o técnico do Marrocos pedia para repetir a pergunta em Darija ou em inglês, porque ele não fala o árabe moderno padronizado. Então, tem uma série de nuances do Marrocos. Mas como o técnico do Marrocos disse, ele representa, acima de tudo, em primeiro lugar, os marroquinos. Seja na Europa, onde está uma imigração grande, visto que vários jogadores nasceram na Europa, ou, em segundo lugar, ele falou que representavam os africanos, e se os árabes assim o quiserem, qualquer pessoa do mundo quiser torcer para o Marrocos, que torçam para o Marrocos. Mas essa relação com a Europa que influenciou muito, afinal, eles ganharam da Bélgica e da França, e da Espanha, né? Da França eles perderam, da Bélgica,
perderam.
Da
Espanha, Portugal.
Muitos imigrantes. E perderam da França, mas também tem essa relação de imigração muito forte. E a França que dominou o Marrocos até 1956, não foi uma independência sangrenta como da Argélia, mas deixou cicatrizes.
É muito interessante isso que o Guga falou, o Walid Regragui, o técnico, né, que é nascido na França, quando ele disse, né, a gente, porque tem 14 jogadores de Marrocos que não nasceram no território marroquino.
Inclusive ele, né?
Não, ele é francês, né? Mas ele diz assim, poxa, vestimos a camisa do Marrocos, marroquinos somos, né? E essa é uma grande história mesmo da Copa do Mundo. E para quem gosta de cinema, o Guga falou da independência de Marrocos no tempo que ela foi dominada pela França. Casablanca, que é o filme de 42, que é o filme durante a guerra, né? Que eles estão em Casablanca, no Marrocos, e que era exatamente a porta de saída da África para chegar a Lisboa. Se você pegar o filme, tem aquele começo que ele faz o mapa dele saindo em Casablanca, chegando em Lisboa, para depois conseguir chegar na Europa, que o segundo herói do filme está lá para pegar o passe. O filme é sensacional. E tem uma cena em que eles cantam o hino francês no bar do Rick, em Casablanca, que é uma coisa assim. Toda vez que eu ouço o hino francês no jogo de futebol, acho que a França já fez 1-0. Mas não tem, toda hora eu falo, já está 1-0 para os caras. Não tem jeito. Não tem jeito. Ariel, duas coisas, que você complemente isso que o Guga falou, certo, e que você me desse esse sentimento, como é que você está vivendo o sentimento do argentino. A Argentina chegou à Copa com 36 jogos sem perder. A Argentina começa a Copa e toma uma pancada na Arábia Saudita, que era para desabar. Ao contrário, a Argentina se fortaleceu. Eu, quando estava vendo um jogo entre Croácia e Argentina, cheguei à conclusão minha. O Lionel Scaloni é o melhor técnico da Copa do Mundo. Ele foi genial? Não. Ele foi prático, ele estudou e ele falou assim, não, vem cá, esse adversário eu vou enfrentar assim, aquele outro eu vou enfrentar assim, e está na decisão. Então eu queria que você desse o seu testemunho da Argentina, dos argentinos, e o pitaco do Marrocos, do Guga Chávez.
Pitaco do Marrocos. Bom, primeiro, pitaco do que estão falando dos marroquinos, dos filhos de marroquinos que nasceram na França, por exemplo, mas que voltaram, ou na Espanha, foram à terra dos pais jogar pela seleção. Copa de 34, na Itália, houve três jogadores filhos italianos na Argentina, que foram jogar pela seleção italiana, e um brasileiro. Quatro sul-americanos, filhos italianos, que foram jogar pela Itália, e no fim das contas, argentinos e brasileiros ganharam juntos uma Copa do Mundo muito antes que seus respectivos países de nascimento. A outra coisa, Marrocos, é muito interessante ver isso. A história do Marrocos é fascinante, por vários aspectos. Mas é que o Marrocos deixou de ser, quando o Guga falou, Marrocos deixou de ser colônia, foi entre o ano 12, foi mais ou menos durante os 50 anos, do começo do século 20 até a década de 50, deixou de ser colônia da França, uma parte do Marrocos, porque a parte de cima do Marrocos era colônia espanhola. Marrocos se independizou e pouco tempo depois, já a partir dos anos 70, Marrocos virou imperialista também, conquistando um país novo que estava surgindo, que era o Saara Ocidental, e até hoje existe uma guerrilha da Frente Polisário, uma pequena guerrilha, que tenta lutar ali contra o domínio, ou a opressão, digamos assim, do Marrocos. Então, o Marrocos foi colônia e logo em seguida se transformou também em potência colonizadora. Sobre o outro ponto, sobre a, como é que está o clima. O clima está muito interessante, porque desde 2002... O país está em jejum de Copa desde 86. A última mulher... Quer dizer, Messi nasceu em 87, nasceu um ano depois da Copa. Quer dizer, Messi não viu a Copa, não viu a Argentina conquistar uma Copa. E todo o pessoal que está na seleção, menos ainda, porque é mais novo que o Messi. Então, você tem uma... Isso foi antes da queda do Muro de Berlim. 3 anos antes da queda do Muro de Berlim. Quer dizer, é um monte de tempo que transcorreu de lá para cá. Uma boa parte da população argentina tampouco viu uma Copa. E de 2002 para cá, a Argentina teve uma série de problemas. 2002 foi desclassificada na primeira fase, na Copa do Japão, Coreia do Sul. Então, quer dizer, aquele ufanismo que havia nos anos 70, 80 e 90 do torcedor argentino, esse ufanismo foi se diluindo, foi se dissolvendo. E o que existe agora é uma enorme alegria pela chegada da Argentina agora à final, mas cautelosa. Inclusive, vários amigos que eu pergunto, que palpite você tem para o jogo contra a França? Não, Ariel, não pergunta, não vamos fazer palpite, não vou dar palpite porque vai que dá azar, melhor não cantar vitória antes do tempo. Então, o clima está assim, uma alegria enorme, mas tremenda cautela devido a todos esses quase ganhar a Copa e que finalmente não chegou. Não só a Copa do Mundo, mas a Copa América, exceto a do ano passado, também houve várias chegadas perto e que não se concretizavam. Então, o clima está assim. Outra parte do clima que tem muito argentino copafóbico, os 25% da população são copafóbicos, depois você tem os 75% que são torcedores, mas você tem aqueles, desses 75% torcedores, você tem aqueles que são frenéticos e você tem uma certa porcentagem não catalogada, não cartografada, de que gostam do futebol, mas não são fanáticos. Então, fanáticos, pero no mucho. E, de forma geral, entre os copafóbicos e os fanáticos, pero no mucho, você tem uma coisa impressionante que é, puxa, não assisto a Copa, não sigo muito, não vejo totalmente ou não vejo de forma alguma, mas gostaria que o Messi vencesse a Copa. O Messi, como se não houvesse uma seleção, como se não fosse a Argentina. É especificamente no Messi.
É isso que eu queria tocar com vocês. O futebol argentino, o Ariel citou, né? A Argentina ganhou uma Copa América em 93 e ficou sem ganhar praticamente nada. Mas chegou a decisões de Copa, né? Chegou a decisão da Copa de 2014. E de 2002 para cá, quando o Brasil foi campeão em cima da Alemanha, o domínio europeu é absoluto. Itália e França em 2006, com a Itália campeã. Espanha e Holanda em 2010, com a Espanha campeã. Aí a Argentina já entra em 2014 como uma finalista e perde a final para a Alemanha. E em 2018, de novo, França e Croácia. Agora, em 22, é a Argentina de novo que está chegando. E ficou essa cobrança, depois da Copa que o Messi estreou, e depois do domínio do Messi, nessa dobradinha com o Cristiano Ronaldo, a quem nós devemos todas as reverências, mas para mim o Messi é uma coisa assim. O Messi é prateleira de Maradona, Cruyff, o Messi só está abaixo da prateleira do Pelé. Ele está naquela prateleira onde estão todos lá os melhores do mundo de todos os tempos. E o Messi está... Eu não sei o que aconteceu com o Messi, mas acho que o Messi ficou mais maduro, o Messi ficou mais líder, o Messi continua jogando demais, o Messi continua metendo gol, o Messi continua dando bola para os seus companheiros. Então, assim, nesse tripé de meio-campo, PC, Guga e Ariel. Defina o Messi para mim, PC.
É o jogador que faz chover, que te leva ao estádio e atrai aquele e aquela que não gosta de futebol. É o craque do século XXI. Consequentemente, uhum. É o craque de várias gerações que, antes de votar para presidente da República no Brasil, por exemplo, já tinham elegido o Messi como seu craque. Ele é o sujeito que você olha e diz assim, por que que vale a pena gostar de futebol? Porque tem o Messi em ação.
E como, além de como jogador, o personagem Messi, Guga?
Olha, o que chama atenção no Messi para mim, em primeiro lugar, o New York Times já quase padroniza o Messi como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Os comentaristas americanos falam que é the GOAT, né, que é o maior de todos os tempos. E o que influencia isso bastante é que, bom, diferentemente do Pelé ou mesmo do Zico, do Ronaldo, quando você vê gol do Zico, você vê ali os gols do Fantástico, e se você perder, se tentar pegar no Globo Esporte a seguinte, esquece. O Ronaldo Fenômeno mesmo, na época não tinha nem YouTube, você não conseguia rever os gols. O Messi, as pessoas veem ininterruptamente as jogadas dele.
Múltiplas vezes. E simultaneamente no mundo inteiro, né, Guga?
No mundo inteiro.
E videogame, Guga.
Você consegue ver muito mais o Messi. O Messi fez uma carreira extremamente longeva na Europa, porque hoje os atletas conseguem durar mais tempo. Tom Brady, Roger Federer, Nadal, Messi, Cristiano, dura mais tempo, 35 anos. O Pelé parou com 29 em 70. Então, tudo isso ajuda bastante a figura do Messi. E o personagem do Messi chama atenção, e aí até vale passar para o Ariel, que diferentemente do Maradona, o Messi é o campo. É no campo que você quer ver a arte dele. E ele tem uma cara de pessoa comum. Ele não é boa pinta, que nem o Beckham. Ele não tem nenhum traço muito diferente, que nem o Ronaldo Fenômeno. E não tem o carisma do Maradona, isso é muito óbvio. Ele é um cara comum, parece amigo nosso que a gente jogava futebol.
Nem a vaidade do Cristiano, né, Guga?
Não tem a vaidade do Cristiano Ronaldo, o Messi é comum. E ele tem o sofrimento, ele tem aquela corcunda dele, né? Uma postura muito... que ele cai, assim, você vê o sofrimento dele, mas ele... E as pessoas admiram que ele faz uma arte, quer dizer, essa jogada que ele fez no último jogo com a Croácia ali, você vai vendo, o New York Times ou a NBC, foi pegando ali a aceleração do Messi, fala, é mais veloz que qualquer cara da NFL, quer dizer, consegue acelerar e desacelerar, como ele troca, então, ele tem essa figura. Eu tenho um cachorro que chama Messi, que já tem 10 anos de idade, ele sofreu longe, mas eu vejo meus filhos de
6 e 5 anos. Ganhou quantas bolas de ouro, cachorro?
Mas meus filhos de 6 e 5 anos, eles falam Messi. Tipo assim, e eu estava falando com uma amiga minha libanesa, ela falou, Guga, você pode estar vendo o pessoal comemorar a vitória do Brasil no Líbano, mas ali não tem ninguém com menos de 40 anos. Falou, baixou de 40? É França e Argentina. Brasil, Itália e Alemanha, Brasil e Itália, especialmente 40 a mais, a maioria é Brasil. Baixou disso, ela falou, meus filhos e todos os amigos, sem exceção, são Argentina. E são Argentina por causa do Messi, obviamente, não é por causa do...
O Kleber...
Maria, oi. Né?
Não, e o Messi ainda tem um detalhe que foi revelado na partida contra a Croácia. Além de ser tudo isso que o Guga falou, que eu falei, que você falou, que o Ariel vai falar, ele ainda incorpora espíritos. Porque aquele terceiro gol da Argentina, ele incorporou o Garrincha. Tudo que ele fez ali... ele incorporou o Garrincha, todos aqueles movimentos. Claro. Então, ele incorporou o espírito do Garrincha, ou seja, ele não incorpora só Maradona, ele é um jogador aberto a incorporações. Então, ele é algo absolutamente extraordinário e é um prazer vê-lo. Né?
E passou seu cara, Ariel, que ele concentra de tal maneira as atenções e ele consegue dividir, ele aparece, aparenta ser tão generoso com os seus companheiros, que os meninos que estão chegando, especialmente o Julian Álvares, e pode ser tanto o Álvares, que tem 22 anos de idade, como o Di Maria, que tem 30 e tantos, eles têm no Messi um exemplo. Parece que eles jogam pela glória pessoal, mas para falar assim, o Messi vai ser campeão do mundo. E quando ele foi com a torcida, e ele cantou, e ele pulou, e ele regeu, e ele abraçou, e ele beijou a torcida, a distância. Agora, ele está na final e é beleza a gente falar isso ali, mas eu queria que você me dissesse se é verdade, porque o Messi com 13 anos de idade vai embora da Argentina e vai jogar no Barcelona. E a gente ouve daqui que o torcedor argentino dizia assim, ah, esse Messi aí, ele não é argentino. Ah, ele não deve nem conhecer o tango. Pô, se bobear, nem de cabra ele gosta. E agora você está dizendo que está todo mundo torcendo para o Messi. Ele virou ou a gente tinha uma visão equivocada do que o argentino pensa do Messi?
Não, o argentino foi mudando ao longo dos anos o que pensava sobre o Messi. Porque o Messi continua sendo aquele cara que faz a jogada para os outros brilharem, e a gente viu isso no último jogo, não é? Ele faz também o gol, mas não é fominha, não é eu sou estrela. Ou seja, quando alguém elogia outro jogador ao lado do Messi, o Messi concorda, até elogia, não fica bravo, como ficava o Maradona. Não é? O Messi, então, ele não aspirava a ser líder, mas teve que ser líder e agora é o líder, mas ele não pleiteava esse posto de comandante, ele fazia o seu jogo ajudando os outros, não fala em terceira pessoa, não está envolvido em, não é racista, homofóbico, não misógino, não espanca mulheres como fazia Maradona, não tem essa vaidade do Cristiano Ronaldo, eu acho que tem a humildade que tinha o Garrincha, não é? Eu acho que tem, não se mete a respaldar nem ditaduras de esquerda ou de direita, então o Messi, e aquela coisa como o Guga dizia, parece que é o nosso vizinho, não é? Não é o bonitão, não é? Então eu acho que o Messi olha, parece...
Olha, fala a parte do carro que você falou.
Ah, é, por exemplo. Se você, eu não dirijo, mas se eu tivesse um carro, eu não emprestaria o carro para várias pessoas entre elas.
Esse é o bastidores do Hoje Sim, hein?
Exatamente. Então, eu não emprestaria de jeito nenhum. Não é? Minha filha precisa carona para ir para tal lugar. Maradona, por exemplo, menos ainda. Né? Eu preciso de alguém que venha falar sobre modéstia e desprendimento. Eu não vou convidar o Cristiano Ronaldo. Não é? Então, quer dizer, o Messi é o cara que você diz, ah, tudo bem, é calado, tal, fala pouco, mas é um cara legal, não precisa falar e saber contar piada para ser um... Mas agora,
saiu a sombra do Maradona sobre o Messi, depois que o Maradona morreu, houve alguma mudança na personalidade do Messi?
Eu acho que tirou... Ah, bom, aconteceram várias coisas. Primeiro, depois eu queria comentar uma coisa das etapas de como os argentinos viram o Messi. Mas sim, nesse aspecto sim, porque Maradona... Na Copa América, na última Copa América que a Argentina perdeu, duas vezes para o Chile, não é? Na última, Maradona...
2016, né?
2016, obrigado, PC. O Maradona, com um comportamento que ele fazia com várias pessoas, do passive-aggressive, né? Meio esquizofrênico, de bate e segundos depois, dias depois, elogia. Então, Maradona desceu pancada em cima do Messi, criticando o Messi, que não era para ninguém voltar para o país depois de ter perdido a Copa América. E depois, não, Messi, que jogador legal tal. O Messi entrou numa depressão que, pela própria derrota em si, por não conquistar Copas, por não conquistar Copas Américas, não é? Ele entrou numa depressão e anunciou, naquela ocasião, que deixava de jogar na seleção. Meses depois é que ele voltou. Mas, então... A saída do Maradona, eu acho que uma das várias coisas que contribui, a saída de Maradona, a morte de Maradona, e o fim desse comportamento de uma figura importantíssima do Maradona sobre o Messi, essa dou pancada e dou elogio, dou pancada e dou elogio, eu acho que colaborou. Não, acho que não é o fundamental. Acho que, primeiro, tem uma maturação, Messi foi ficando mais velho, mais maduro, e a saída do Barcelona, com a qual ele estava num problema, numa tensão, numa briga ali que foi crescendo ao longo dos anos. Então, tirar o Barcelona de cima das costas do Messi foi uma grande mudança, coincidindo com a chegada, com a administração do Lionel Scaloni. Aqui, o que você tinha comentado, né? Primeiro, Messi, a descoberta, a fase da descoberta, as grandes esperanças, foi embora daqui para Barcelona, tinha 13 anos, era um pré-adolescente desconhecido aqui totalmente, não é? Aí o pessoal começou a ouvir, ah, tem um cara chamado, um garoto chamado Lionel Messi, lá no Barcelona, não é? Escreviam o Messi, muitas vezes, no jornalismo argentino, errado, escreviam Messi com dois C's em vez de com dois S's. Aí, depois começa aquela coisa, não, o jovem compatriota que chama atenção lá no exterior. Então, quando começou a fazer sucesso, o pessoal começou, ah, epa, peraí, não, é argentino, faz sucesso. Aí a mídia começou a tratar bem, a torcida também. Então, fase de elogios, fase de críticas, jogou na seleção de 2004, né? E aí havia positivo e negativo, né? Não sabe cantar o hino nacional, joga muito europeu. Todo mundo está jogando muito europeu hoje em dia, não é? Ah, não tem uma forma argentina de jogar, não tem o touch nacional. Neuras afins, bom, Copa de 2010, né? 2014, tudo indo mais ou menos assim, entre elogio e crítica. Aí teve 2015 e 2016, coincidem as duas Copas Américas, né? Perdidas para o Chile. Não é? Messi depressão, declara que renuncia à seleção. Aí você tem outra fase, que é a fase, podemos dizer assim, Dom Pedro I, com o pessoal assim, desesperado, vê que Messi não vai voltar e implora para que ele fique, né? É que nem aquele, o sujeito que percebe o erro de ter maltratado a mulher diz, vou embora, tchau, João, tchau, bate a porta, meu bem, fica, por favor. Foi mais ou menos isso. A torcida xingava, tal, o Messi disse, tá bom, então vou embora. Aí, não, não é? Aí, depois de vários meses de suspense, em tom Dom Pedro I, Messi disse, diga ao povo que fico, tal. Aí vem a outra fase, aí é Messias, Messias, não é? Assim, quinta fase, não é? Messi é o maior, tal e tal e tal. Bom, passa para outra. Aí tem o upgrade, né? Essa fase muda para Deus, de Messias para Deus, quando derrotam a seleção em Quito, a seleção equatoriana em Quito, e aí consegue, com a corda no pescoço, a classificação para 2018. Aí ele é Deus, mas aí perde. Nova depressão, limbo emocional, né? Copa América depois no Brasil, né? E aí então, não, uma Copa América no Brasil que perde o título. Aí depois a outra Copa América que sim ganha. E aí então, aí coincide com o divórcio com o Barça, começa uma nova vida, e aí temos Messi e Scaloni, que encontrou o ponto exato. Scaloni que falou, começamos de zero, mas mantemos um grupo de veteranos para que interajam com esse grupo de jovens. Não é? Uma jogada arriscada, mas que era necessária fazer, coisa que não estavam fazendo, e aí você tem esse novo Messi, e aí essa nova forma da torcida encarar o Messi, e essa também, o falecimento de Maradona, não é? E Messi podendo ir correndo lindo, livre e solto, como dizia aquela canção dos anos 70.
Eu queria, Gugu, que vocês dessem a visão de vocês sobre o Scaloni. O Scaloni assume a seleção pós-Copa do Mundo de 2018, que não foi uma Copa boa, foi uma Copa tumultuada para a Argentina. Ele não é nem pelo resultado, ela foi eliminada pela França nas oitavas de final. Mas não houve entrosamento. O Sampaoli, que eu acho um ótimo técnico, não conseguiu comandar direito. Aí ficou aquele papo que os caras é que estavam mandando na seleção, enfim. Aí me aparece o Lionel Scaloni para ficar durante uns 2 anos como interino. Aí vira o técnico da seleção. O Lionel Scaloni, para quem não sabe, foi jogador de futebol, foi lateral direito, e na primeira Copa do Mundo em que o Messi participou, em 2006, na Alemanha, o Scaloni era um dos 22 jogadores da seleção, no caso 23 já, era um dos 23 jogadores da seleção da Argentina, no lateral direito reserva. E eu tenho a impressão de que ele, no seu discreto comportamento, na sua pouca fama, ele conseguiu fazer essa união que o Ariel falou, e a hora que ganha o jogo da Croácia e que por alguns momentos ele fica sozinho olhando para o estádio e chora, eu acho que aí ele entrou na parceria, Guga. Gardel, Lepera e Scaloni.
Não, eu acho que encaixou perfeitamente com o momento da seleção, com o momento, acima de tudo, do Messi. Não é uma grande geração argentina. Aliás, é interessante que o Maradona ganhou Copa com uma geração que era não tão bobo, o Thiago e o Valdano não eram grandes jogadores, e depois, no entreato entre Maradona e Messi, os argentinos tiveram geração muito boa, com Batistuta, Crespo, Verón, Riquelme, Ortega, tinham muitos craques naquele período entre os dois jogadores. E eu acho que o Scaloni entendeu esse momento, entendeu, ele tem essa boa relação com o Messi, entendeu o time, entendeu os jogadores mais jovens, para colocá-los no momento certo, foi tudo se encaixando perfeitamente. Tem muita coisa emocional também. Copa do Mundo é um torneio curto, né? E que detalhes decidem. Eles perderam aquele primeiro jogo da Arábia Saudita, a Argentina na Copa anterior tinha empatado com a Islândia, tem um histórico de Camarões 90, eles, em geral, não têm uma estreia muito boa, a Argentina, mas depois foi se encaixando, teve ali, foram várias decisões, e eles foram crescendo com as decisões, e ele sendo o líder do time, né? O Scaloni conseguindo liderar o time, especialmente esses jogadores mais jovens que foram entrando numa dinâmica com o Messi, mas claro, em detalhes, passaram pela Holanda nos pênaltis, e convenhamos, podia ir para qualquer lado ali, quase que não passam, né? É aquele jogo chave de Copa do Mundo com o Brasil e Holanda em 94 também, né? Que foi aquele jogo que o Brasil ganhou a Copa, né? O 3-2, assim como a Itália ganhou a Copa de 82 ao ganhar do Brasil, e a Argentina ganhou 86 ao ganhar da Inglaterra, né? Na final que você ganha uma Copa do Mundo. Esse jogo com a Holanda foi muito desses, assim, foi o momento. Eu acho a França favorita, enfim, mas ali mostrou que o emocional da Argentina estava bom, e graças ao Scaloni, em grande parte, consegui superar aquela derrota para a Arábia Saudita.
Ô Kleber, o documentário sobre o Scaloni, ele tem dois pontos marcantes e pontos de corte. O primeiro, a conquista da Copa América no Brasil, o primeiro título do Messi como jogador da seleção argentina. O Messi, o Guga fez uma observação sobre o corpo do Messi, que é essa coisa meio encurvada de alguém que carrega a Argentina nas costas e com o espólio do Maradona, né? Então tem essa conquista da Copa América em cima do Brasil. E depois, a derrota na estreia para a Arábia Saudita, ela faz com que o Scaloni não fique refém apenas de uma ideia e de uma formação. Ele olha para aquela para os jogadores convocados. Hoje, se a Argentina celebra o Julian Álvares, a Argentina começou com o Lautaro Martínez. Mas o Lautaro Martínez não deu as respostas que o Scaloni esperava, e ele aí mostra que ele não é refém de ideia e de jogador, de status de jogador. Ele foi modificando. Poderia ter saído contra a Holanda? Poderia, porque futebol é isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando passou, o desempenho contra a Croácia mostrou que a Argentina estudou muito o jogo Brasil e Croácia. A Argentina fez no jogo contra a Croácia, especialmente com o meio de campo da Croácia, ela propiciou dificuldades à Croácia que o Croácia, nos 45 minutos do jogo com o Brasil, iniciais, não teve. Então, eu acho que é um técnico que foi se impondo, tendo a parceria dos jogadores, porque a gente sabe também o seguinte: se o jogador não acredita no que o técnico propõe, não vai rolar. O jogador tem que acreditar. E para o jogador acreditar, aquilo tem que acontecer no campo. E foi acontecendo no campo.
O que eu achei mais espetacular da parte dele, eu não sei se ele é um grande líder, eu não sei se ele é um grande parceiro, eu não sei se ele traz com ele esse lado histórico de ter jogado com o Messi, primeira Copa do Mundo do Messi, mas assim, quando ele resolve mexer no time e coloca o Enzo, coloca o Álvares, coloca o McAllister, que é um jogador sem fama, mas que teve uma importância fundamental para ajudar o Depol a formar o meio-campo junto com o Enzo. Quando ele perde o Di Maria e ele resolve a situação sem crise, sem grandes problemas, né? Quando ele muda os laterais, e essa parte de um futebol. Saiu recentemente um artigo de Juan Lilio Díaz, que é um técnico de futebol que trabalhou há muito tempo com o Guardiola. E ele é conhecido como Juan Malilio. Ele é espanhol e ele diz que se arrepende do que eles fizeram há 10, 20 anos. Que eles ajudaram, estou usando palavras minhas e a ideia dele do que eu me lembro do artigo, que pasteurizou o futebol. O futebol é igual em tudo quanto é lugar. O futebol descobriu que defender é mais fácil do que atacar. Aliás, o Van Gaal falou isso numa entrevista dele, quando reclamaram da mudança de estilo da Holanda, ele falou assim: olha, gente, é mais fácil defender do que atacar. E a Holanda andou. E o Scaloni, ele conseguiu defender, atacar, ele conseguiu recuperar, talvez, estima, e ele conseguiu fazer o estudo que hoje é obrigatoriamente necessário para o técnico de futebol enfrentar um adversário. Ele precisou enfrentar a Holanda, ele meteu três zagueiros. Ele foi enfrentar a Croácia, ele povoou o meio campo. Podia ter perdido a Holanda, como disse o Guga? Podia. Mas pensa bem, né? Você tomou um gol a 51 minutos no segundo tempo, daquele jeito que foi o gol da Holanda, e você não desabar emocionalmente e ganhar a classificação, aí não é só o Scaloni, mas é um grupo que está muito forte. Agora, entre os detalhes aí que eu estava ouvindo de vocês, o Guga já falou, eu acho a França a favorita. Claro, ele não vai ficar aqui adivinhando o resultado da final, mas eu queria que a gente passasse a falar da França. E vou até começar com você, Guga, que falou da França. A França também tem uma história muito interessante na formação do seu time, né? Você vai fazer pesquisa lá na França, porque muita gente diz que a França é formada, a equipe francesa, por jogadores que não são franceses. Por uma questão óbvia de preconceito, enfim, não dá nem para nominar o que os caras falam, porque o sujeito é filho, é não sei o quê. Os marroquinos têm a maior comunidade deles fora do Marrocos, na França, né? E a França ainda fica discutindo se o time é francês ou não. Mas é outro time que tem um treinador que está lá há 150 anos, né? O cara foi campeão do mundo em 98 como jogador, o Deschamps, o Didier Deschamps. Foi campeão da Copa do Mundo de 18, pode ser o primeiro a ser bicampeão do mundo como técnico e campeão como jogador. Não é nada assim extraordinariamente brilhante, o time dele não é também nenhuma obra-prima que vai entrar para a galeria dos revolucionários do futebol. Mas é um time que também consegue, e às vezes de heróis improváveis, viu? O Griezmann estava acabado, o Giroud não sabia meter gol. Ah, os caras que se machucaram vão deixar a seleção francesa em último lugar no grupo. E o time também perde da Tunísia na primeira fase. Como é que você vê essa França, que para mim, só entre nós aqui em Guga, era a favorita para ganhar a Copa?
Olha, eu sempre achei a França favorita. Até fiz um negócio do Globo Esporte lá no começo, mas achava que ia dar França e Argentina, mas errei pra caramba. Achei que o Brasil ia estar no final, Estados Unidos ia chegar até as quartas, enfim, eu sempre aposto nos Estados Unidos e erro. Mas estava até falando com o Pedro, o produtor, ele lembrou uma coisa interessante. Nas últimas 7 Copas é a quarta final da França. Não é pouca coisa. O Brasil fez 4 finais entre 50 e 70 em 6 Copas, mas é algo raro. O Brasil fez 3 em 3, né, ali de 94 até 2002. A Argentina fez 3 em 4, de 78 a 90. Mas não é algo tão comum. A França sempre foi um time bom, né? Na época do Tiganá, Gerrès, Platini. Mas o fato é que, eu acho que o Marcelo Barreto falou isso até no Sport TV num comentário. O Elio Rizek falou que a França é o novo Brasil. E essa é a sensação que tem. O que acontece? Você estava falando dos imigrantes. Esses jogadores hoje não são imigrantes, eles são filhos, claro, e netos. Eu sou neto de imigrante. Tenho 3 avós nascidos em outros países, Itália e 2 no Líbano, 1 na Itália e 2 no Líbano. Então, assim, são pessoas que são... E o que acontece? Esses imigrantes lembram muito o que sempre foi o Brasil. Eles crescem jogando futebol no subúrbio de Marseille, no subúrbio de Paris. E junta isso com uma estrutura boa da Federação Francesa. E hoje a França, você estava citando os jogadores, a França tem mais que é o que o Brasil sempre foi. Você tem uma série de times na França. E a França virou aquele time grande que o Brasil muito tempo foi em Copa do Mundo. Não é mais. O Alex Lalas comentando na TV americana, na Fox Sports, que é quem tem o direito lá nos Estados Unidos. O Alex Lalas fala, olha, o Brasil... não ganha mais de time europeu. A gente sempre fica falando que o Brasil é favorito antes da Copa, mas já são 5 Copas, ele falou, que chega no europeu no knockout stage eliminado. Ele falou, por que a gente vai continuar colocando o Brasil como favorito? Que tem jogadores fenomenais? Tem. Tem jogadores muito bons, mas é isso? Sempre o Brasil, a gente tem que colocar como primeiro favorito? Não é mais. E a França conseguiu. A gente aqui do Brasil, que acaba vendo futebol brasileiro, mas ainda... a gente enxerga, a França é o grande país do futebol hoje, não tenho o que dizer, é o grande país, para ganhar 2 Copas na sequência, é algo muito impressionante o que virou a França. Eu acho que eles são mais time, que a Argentina entra com a paixão, com o momento, com o Messi, com tudo que vai dando certo, e às vezes culmina de ganhar a Copa, né? O Brasil foi tudo dando certo em 94, 2002, quando a coisa vai acontecendo. A Argentina está nesse momento que dá tudo certo. Mas que a França é um grande time, quando você vê o time inteiro, isso desfalcaram de uma... Imagina, eu não sei se estaria melhor o Benzema, porque eu não sei se seria a mesma coisa, mas o melhor jogador da França não é o Mbappé. Em teoria, né? O Benzema foi o melhor jogador do mundo nesse ano. Em teoria, o Benzema é o melhor jogador da França. Embora eu acho que o Mbappé em Copa, tudo, é que nem o Ronaldo, fenômeno, não chega a ser um Pelé, mas... é muito impressionante. Então, eu acho que é essa coisa que deu certo na França, que o futebol virou algo ali, que nos Estados Unidos até tem, o problema é que os grandes atletas americanos vão para outros esportes, né? Mas a França tem isso. Chama atenção, só para completar, presta atenção no Canadá, o que está acontecendo no Canadá, onde de imigrantes, sim. Diz que lá você não tem, eles não vão jogar hockey no gelo, nos Estados Unidos eles vão para o basquete, eles vão para o futebol americano e vão para o beisebol. Mas no Canadá não vai pôr hóquei no gelo. Futebol é o segundo esporte, talvez, lá. E você vê como eles fizeram uma seleção bem decente, né? Para começo, assim,
E vai sediar a próxima Copa.
Não, né? Esse vai ser o seu, a sua pincelada final aqui no episódio, exatamente a próxima Copa. E o Guga fala de alguns jogadores franceses, e a gente vai pensar rapidamente. Assim, o Loris já é o cara com mais jogos com a seleção da França, já é um jovem senhor. É, o Upamecano, que entrou no time, é um zagueiro espetacular. Eles têm dois meio-campistas ali, o Tchouameni e o Camavinga, que pouco jogou, que são jovens, absolutamente jovens. Esse Tchouameni é um jogador extraordinário. É, você vai pegar o Mbappé tem 23 anos, né, gente?
É.
E aí tem ainda lá o filho do Thuram, que está entrando, o menino que entrou e fez o gol na partida contra o Marrocos.
Que foi cortado.
Que foi cortado por lesão. É uma seleção que vai se renovando com novas gerações que se aproximam. O que vai acontecer? Se o Deschamps vai continuar, se vai mudar de técnico, se vai ser o Zidane, mas que nesse momento ele tem, Paulo César, time e tem talento. Eu não gosto de me precipitar, mas eu acho que já não é precipitação. É muito de... O Messi é o melhor do mundo há 20 anos. O Cristiano Ronaldo é um dos maiores atacantes de todos os tempos. O Lewandowski, que fez duas temporadas como goleador excepcional. O Lewandowski como goleador. O Benzema jogou no ano, esse ano aqui, como talvez ele nunca mais jogue na vida. Mas eu não consigo ver. O Vinícius Júnior é ótimo. O Neymar é craque, craque, craque. Eu não consigo ver alguém com o potencial do Messi, do Mbappé, para ser o padrão de qualidade do futebol, Paulo. E eu não vou chegar a Pelé. Vai, como foi o Ronaldo em determinado momento? Como foi o Zidane em determinado momento? Ou como foi o Maradona e como é o Messi?
Não, eu concordo com você. Há um detalhe que passa pela ampliação do repertório do Mbappé. O Mbappé não é um jogador apenas que se limite a ficar aberto pelo lado esquerdo. No jogo contra Marrocos, ele termina a partida atuando mais pelo meio, como se, na posição em que estava antes o Giroud, e acontece com a seleção, com o futebol francês, de maneira muito favorável, beneficia a seleção francesa, é que antes você teve aquela geração do Platini, do Tigrana, do Gires, do Tressor, essa geração tem o canto do Cisne na Copa do Mundo de 1986. E aí há um hiato, uma França que não é absolutamente competitiva e volta a ser na Copa de 98 ganhando o título. E mesmo com o percalço da Copa de 2002, com a eliminação precoce, é uma França que começa a se fazer presente nesse século, se renovando de uma maneira que você olha para o presente, ela está na final, tem amplas condições de conquistar o título, e você olha para o futuro e diz... Cara, olha que geração está vindo aí, liderada por um Mbappé, que nessa Copa já dá mais sinais de maturidade, de evolução, e certamente na próxima será ainda um jogador muito mais encorpado, muito mais maduro, porque ele vai estar com 27 anos, um jogador de um repertório vastíssimo, né? Porque dribla, acelera, toca. Os dois gols contra Marrocos tiveram as digitais do Mbappé. Um foi bracado pelo Theo Hernandes, mas quem está cercando o Mbappé são quatro marroquinos. No segundo gol, são quatro marroquinos a vigiar o Mbappé. A perspectiva da seleção da França é muito animadora por ter esse tipo de jogador, que é o Mbappé, que eu considero um jogador com 23 anos, mais envolvente, mais produtivo, mais sedutor, mais determinante e decisivo na seleção da França do que foi o Neymar com 23 anos na seleção do Brasil. Sem querer fazer uma comparação, mas o Mbappé com 23 anos, ele tem um poder de decisão que o Neymar com 23 anos, e olha que o Neymar é o maior craque do futebol brasileiro e um dos maiores do futebol no mundo desde 2010. Na seleção brasileira, não houve ninguém nos últimos 12 anos que reinasse acima ou próximo sequer do Neymar. Mas o Mbappé, o que ele está fazendo, é um negócio para deixar os franceses absolutamente animados.
E ele fez a jogada que o Colomoni fez o gol, o garoto que entrou pela primeira vez na Copa do Mundo, pegou na bola e fez o gol. Ariel, você tem a tua visão da França? Porque depois eu queria falar da seleção brasileira e partir para o encerramento do episódio. Qual é a tua visão aí da França? Você falou que os argentinos estão com...
Exatamente. O pessoal aqui está... Havia várias pessoas... Dias atrás... Peraí, quando foi o jogo com Marrocos? Quinta-feira.
Quarta-feira.
Até esse dia, o pessoal estava dividido entre dizer, ah, não, melhor que não seja a França, vamos pegar o Marrocos, imaginando que o Marrocos seria mais fácil ou menos difícil do que a França, e outro pessoal que dizia, puxa, mas tem que ser com a França, porque a França vale a pena, porque é a França, é a campeã e tal. Então, o clima aqui estava meio assim, bom, finalmente ficou definido que é a França, então o pessoal está preocupado. Como digo, entusiasmado, está alegre, mas preocupado, né? Faz parte daquele pessimismo argentino também, que é bastante clássico. Então, se depois der certo, se ganhar, então aí vai ser aquela festança de arromba, aquela coisa toda, coincide com Natal, vai Ano Novo. Então, quer dizer, o pessoal tem várias sequências de semanas para celebrar e depois tem que lidar com a inflação, com a crise, com a recessão, com as eleições do ano que vem. Aí depois desabam em cima os outros problemas, né? Mas é isso. A França, evidentemente, é uma potência, é interessantíssimo. E eu acho que a França, com tantos jogadores que são descendentes de imigrantes, eu acho que para a França, internamente, é uma boa sacolejada, é uma boa pancada nos racistas que existem dentro da França, não é? Eu acho que isso é muito interessante pro lado francês. Pro lado argentino, eu acho que é interessante por Messi, ponto. Eu acho que é muito interessante por Messi. O que eu digo é uma pena que o Marrocos não esteja na final, porque teria sido muito interessante ver um país africano pela primeira vez numa final. Eu acho que o futebol precisa uma sacudida, o futebol internacional, a FIFA, né, precisa ser uma chacoalhada nos paradigmas, uma chacoalhada nos clichês, nos que são sempre as seleções de sempre. Acho que precisa... Faz uns 50 anos que o futebol está meio entediante nesse aspecto. Precisa dar uma nova... Tem players novos no pedaço. Acho que espero que na próxima um desses países chegue na final, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece. O futebol, já dizia, é uma caixinha de mistérios, é uma caixinha de surpresas. Neste caso, acho que o futebol cada vez mais está sendo um container de surpresas. Ou como dizia Shakespeare, William, em Hamlet, ato terceiro, será como The Undiscovered Country, né? Um país ainda a descobrir. Vamos ver o futuro é isso. O futuro é isso. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Vai ser divertido. O que eu espero é que seja um jogo que seja definido no último segundo, para que fique divertido mesmo.
Eu preciso liberar o Guga. Então, Guga, eu queria que nesse momento final a gente liberasse, porque o Guga, você sabe que o Guga é um homem requisitadíssimo, né? Nas piscinas, no Central Park e na Globo News, que afinal de contas tem que tocar o barco ali. Eu queria que você falasse assim para mim, senhor, qual foi a tua sensação, a sua conclusão sobre a seleção brasileira e que você já nos deixasse, se é que isso já é dito lá, Guga, você falou do Canadá, e eu durante uma transmissão da Copa falei exatamente isso, o time do Canadá é um time novo, o técnico é um inglês, se eu não me engano, eu acho que ele é um inglês, que foi duas vezes medalhista olímpico com a seleção feminina do Canadá e agora subiu a seleção masculina. E a seleção tem o Davis, que é um garoto de 20 e poucos anos, e a seleção se prepara para ser a sede da Copa. Como é que já estão se falando lá? Os nomes já estão meio... As cidades já estão decididas, né? É Monterrey, Cidade do México, Guadalajara do México, Vancouver e Toronto do Canadá, e são 11 cidades nos Estados Unidos. Então eu queria que você desse seu toque sobre a seleção brasileira e se já se fala alguma coisa lá nos Estados Unidos, Guga, de 2026, ou se ainda está muito longe para o American Way of Life.
Olha, Kleber, a seleção brasileira está ficando o que é a Ferrari para a Fórmula 1 ou o Dallas Cowboys para a NFL, que é uma marca que todo mundo reconhece. Fala, pô, tá o futebol americano, o Dallas Cowboys, né? Ou da Fórmula 1, a Ferrari, mas que não é quem ganha mais, né? Não é... Tá ali nos grandes, você sempre coloca, mas está perdendo a mística. Porque o Brasil, quando ficou 5 Copas sem ganhar, entre 70 e 94, perdeu da Laranja Mecânica em 74. Mas foi para a semifinal. 78, terminou em terceiro, invicto. Teve aquele jogo Argentina e Peru. 82 encantou o mundo. 86 foi eliminado nos pênaltis ali pelo Platini, mas enfim. E 90 com o Canin de Maradona. Mas vai perdendo. Agora são 5 Copas ruins. Então está perdendo a mística o Brasil. Não é mais aquele mesmo país. A seleção não era ruim. Mas como diz o Rory Smith, que escreve no New York Times, escreveu isso antes da Copa. O problema é que o Brasil não para de revelar um monte de jogador que nem o Neymar. Que ele vai falando ali, você tem Gabriel Jesus, Martinelli, Antony, você vai tendo aquele monte de atacantes muito bons, todos estão nos melhores times do mundo. Mas você não tem mais jogadores, até antes de entrar no ar, o PC está falando, você não tem mais aquele meio campista que o Brasil teve no passado, sabe assim? Um cara craque no meio de campo. O Brasil que nas últimas... O Brasil teve numa sequência... Bom, lateral direito o Brasil sempre teve direto, né? Do Carlos Alberto, Nelinho, Leandro, Jorginho, Cafu, Daniel Alves. Mas agora o Danilo é um bom jogador, mas não é o melhor, um dos melhores do mundo. No caso, o Cafu e o Carlos Alberto foram voltar antes, o João Santos, enfim, pode ser que não tem mais um grande lateral esquerdo. Então não está mais nisso. Por mais que todos os jogadores joguem em grandes times da Premier League, mas falta isso, outra coisa que falta também, que o Richarlison conseguiu, que a gente até estava falando, eu e o Pedro aqui mais cedo, aquele jogador Bebeto, branco, que é o cara que veste a camisa da seleção e sei lá o que acontece. Sei lá o que acontece, mas que é o branco naquele jogo contra o Holanda em 94, que cava a falta, bota a bola lá, sai todo mundo de perto, enfia aquela bomba e ganha o jogo. Ou é o Bebeto, sabe, na Copa de 94 também, que vestia a camisa, Dunga. Falta um pouco disso, que o Richarlison fez até, mas falta um pouco disso no Brasil. Crack tem revelado, tem grandes jogadores, talvez tenha o maior, não é porque eu sou palmeirense, mas convenhamos, quando você abre o Marca, jornal espanhol, durante a Copa do Mundo, e já vi em 3 dias que a manchete é o Endrick, é algo que chama-se muita atenção, o Real Madrid fazer uma aposta dessa no Endrick. Pode ser que não venha a ser tudo o que se espera dele, mas quem acompanha o Endrick sabe que é um fenômeno, é algo anormal, tem potencial para ser um Mbappé. A gente sabe, na próxima Copa pode ter esse jogador fora do comum que ele se provou nas categorias inferiores. Vamos torcer, porque, claro, a gente sabe de outros jogadores, teve uma geração do Brasil aí que muitos prometiam, foram bons jogadores, mas não foram, né? Ganso, o Pato, o Robinho, o próprio Adriano que parou antes, foram jogadores que o Diego se esperava e não foram por isso, enfim. Mas vamos torcer para isso, mas e daí, para completar, no Brasil ficou 5 Copas sem ser campeão, depois teve uma Copa nos Estados Unidos e foi campeão, né? Essa fita de esperança, né? Ganha nos Estados Unidos uma Copa do Mundo. Estados Unidos não vai entrar para brincar, não vai ganhar a Copa do Mundo, não. Mas é muito legal prestar atenção para o pessoal do soccer faz nos Estados Unidos. Eles têm crescido, eles acompanham, não é algo americano não vê futebol, vê, como eu falei, até mais de 20 milhões de americanos vêm jogos da seleção americana. É a média da Copa do Mundo, de todos os jogos, bate NBA, bate a Major League Baseball também. A média pública do Atlanta United é 47 mil torcedores por jogo. No Campeonato Americano é 21 mil torcedores por jogo. A Premier League e a Champions League passam em canal aberto nos Estados Unidos. Você vê as crianças, tá certo que é Nova York, mas vê as crianças andando com camisas de times ali em Nova York. Então, tudo isso é muito legal. Eles têm orgulho. Aliás, quando o Cristiano Ronaldo fez gol em 5 Copas, né? Foi isso. Imediatamente, a transmissão americana falaram que ele era o segundo jogador a fazer isso depois da Marta. Isso me chamou muito a atenção, né? Eles citam a Marta. A Marta tem uma coisa, só para comentar, que é o seguinte, que nem o Messi, as jogadoras americanas amam a Marta. É o Messi do futebol feminino.
Exato.
Elas falam de uma coisa assim da Marta, bem assim, elas e os comentaristas também. É o grande nome do futebol brasileiro, é interessante isso, mas lá nos Estados Unidos é a Marta, o grande nome do futebol brasileiro.
Guga, obrigado, vai trabalhar aí, espero não ter te atrasado.
Trabalhar com vocês. Obrigado, abraço, com você, abraço,
Ariel. Abraço, Guga.
Tchau, Gustavo, até depois.
Gustavo.
É que eu chamo Gustavo de Chakra, 22 anos.
Gustavo Chakra está indo embora, então, para tocar, ele que falou que... Agora, para a gente encerrar aqui, eu só queria falar, assim, fiquei ouvindo aqui o Guga, o comentário que ele fez a respeito da análise do Lalas, que é aquele zagueiro roqueiro da Copa de 94 nos Estados Unidos. A gente fica citando o Brasil e o Brasil não ganha nada, no pé dos europeus. Vocês falaram sobre a formação de jogadores. Nós temos assim atacantes de grande potencial. Nós não temos meio-campistas que a gente fala assim, nossa, a França tem um bom ataque, aí de repente transformou o Griezmann no meio-campo e ele virou um baita meio-campo. Mas o Pogba também é, o Kanté também é, o Tchouaméni está mostrando que tem. Até o Rabiot começou a jogar bola, é modo de falar. Fez uma grande Copa do Mundo. Eu não sei mais o que a gente tem para eu deixar vocês emitirem as opiniões.
Eu tenho uma história engraçada para contar. Que é a seguinte, La Maldición de Tilcara. Se der tempo.
Manda!
Vamos lá. Início de 86, o técnico Carlos Salvador Bilardo levou 14 jogadores da seleção, Maradona junto, para um treinamento no lugar de elevada altitude Tilcara, 2.400 metros acima do nível do mar, norte da Argentina, preparar a turma para jogar no México. Bom, aí Bilardo foi informado, olha, seu Bilardo, tem aqui uma virgem na capelinha local, muito poderosa. Bilardo pegou os jogadores e levou ali, todo mundo ajoelhado, rezando, prometeram que se ganhassem, voltavam para Tilcara com a Copa e toda a seleção. Ganharam, mas nunca voltaram, quer dizer, deram um calote na virgem e, coincidentemente, nunca mais a Argentina ganhou uma Copa do Mundo. Chegou perto várias vezes, como a gente esteve falando, mas não ganhou. Então, uma vez, o que foi o Cartola, o todo-poderoso chefão da FIFA, o Julio Grondona, numa ocasião, no começo deste século, muito pressionado por muitos torcedores que achavam que tinha que ser paga essa dívida, mandou uma camiseta da seleção e disse que ia mandar uma réplica do troféu em alumínio. O padre local falou Necas de Pitibiriba, não falou isso, falou outra coisa, mas Necas de Pitibiriba, né? E falou, eu quero a seleção e o troféu. Só que para você levar a seleção e o troféu, primeiro, o troféu você tem que pedir licença para o país que tem a Copa. Tem que pedir uma permissão especial para a FIFA. Nunca aconteceu isso antes. Então, já é um embrólio burocrático. Segundo, Maradona e outros dois jogadores já morreram. Como é que se paga uma promessa se uma parte das pessoas que fizeram a promessa não está? Vale? Não vale. Tem juros esse calote da dívida, quando você tem que pagar para o FMI? Tem juros ou não tem juros? Então, é toda uma discussão. E aí, sempre aquela coisa, não dá para quebrar o galho, olha, tal, fazemos outra promessa, tal. O Cláudio Tapias, o atual cartola da AFA, ele fez uma promessa antes da Copa América no ano passado para outra santa, não para a Virgem, para uma santa popular, que não é reconhecida pela Igreja Católica, mas que tem grande devoção aqui, que é La Difunta Correa, também lá do norte. E aí ele disse que se ganhasse, ia levar o troféu ali. A Argentina ganhou e levou o troféu ali. Mas o pedido do TAP incluía que também os poderes celestiais possibilitassem a conquista da Copa do Mundo. Né? Então, quer dizer, dois pedidos, um não pago e o outro pago, a duas entidades diferentes. Né? Então, como é que fica dessa vez? Está pago, não está pago? Isso aí tem... Da próxima vez, chama um teólogo para tirar a dúvida. O Papa é argentino, mas isso não quer dizer nada, porque desde 14, a Argentina não levou... né? Em 14, o Bergoglio, o Francisco, já era o Papa, né? O Cio de Deus na Terra, mas não levou. Deus é brasileiro, a Virgem não sei como que fica nessa questão de nacionalidades e passaportes celestiais. Então, a grande dúvida é, para os que acreditam nisso, a Argentina vai vencer? Quebrará essa maldição? Não quebrará? Ou da próxima vez o pessoal dá um jeito de pagar esse calote lá?
Olha, é muito difícil chegar a um acordo nesse, porque assim, não vai dar para fazer intermediação entre santos. Não dá.
Exatamente.
Não. Ó, como é que eu vou pagar? O jeito de pagar é pegar a taça. Deve ter uma taça aí na AFA, leva a taça. O Bilardo tem que ir. O Bilardo, que é um cara, tem que ir. Porque uma vez a minha avó, minha falecida avó, fez uma promessa. Se acontecer tal coisa, você vai aparecer. Se acontecer alguma coisa, eu vou. Eu paguei a promessa. Eu fui. Então, acho que essa promessa não está... Agora, gente, argentinos que estão ouvindo, se acontecer alguma coisa errada domingo, vocês cobram de Ariel Palacios e de Carlos Bilardo, certo? Agora, eu fiquei agora numa dúvida se tem alguma maldição que não... Alguma promessa que não foi paga com a seleção brasileira. Mas, tirando o lado tirando esse lado sacrossanto, eu tenho a impressão, PC, que nós estamos num momento assim, a gente forma alguns jogadores que são muito bons, alguns que são ótimos, acho que a gente vai formar jogadores que vão ficar entre os mais badalados do mundo. Eu não sei se a gente está formando na posição certa, se a gente está formando na proporção certa para se montar um time, e o quanto nós estamos... E, juro, eu acho que é uma crueldade dizer que o Tite é que tem culpa, o sujeito que bateu o pênalti que não devia ter batido, mas, assim, você consegue analisar erros e acertos pontuais no jogo que acontece em tudo. Eu só não consigo ver uma perspectiva desse... Porque, assim, o GE.Globo, quem tiver vontade, fez uma pesquisa e ofereceu para o leitor do GE a chance de escalar uma seleção, hipoteticamente, para a Copa de 2026. Os 26 jogadores mais votados, eu levaria 20 daqueles lá, porque eu já fiz isso sozinho. Imaginei uma seleção para 2026. E quando você olha, você parece ver que os mesmos problemas de hoje serão vividos em 2026. Eu queria uma avaliação sua. E não é mesmo, juro, culpado. Não tem culpado. Culpado é a bola, culpado é tudo. Não tem culpado. Né? Perdeu o jogo, pronto, acabou.
Mas
agora, tem alguma perspectiva? Tem alguma visão nova? Tem algum fato novo que pode acontecer, Paulo César?
Ô, Kleber, primeiro nós precisamos, e aí não estou falando eu, você, Ariel, Guga, mas precisamos, após cada derrota, parar de tratar o sintoma e não a doença. Uhum. Que é um hábito brasileiro, de tratar sintoma e não tratar a doença. Porque o Brasil não vem perdendo, sendo eliminado da Copa, desde 2006, da maneira que é, sendo que no meio do caminho tem um 7-1 e um 3-0, ou seja, em dois jogos tem um 10-1, não é? Porque o fulano não fez um bom trabalho, porque o Beltrano podia ter chutado. Ah, sim. Nós não, enquanto nós continuarmos a tratar o sintoma, que é a caixinha de clichê aberta imediatamente após uma eliminação, a gente não vai evoluir. A gente vai andar em direção à Copa de 2026. O Brasil já está classificado para a Copa de 2026. Mas eu concordo plenamente com você. Eu não vejo uma boa perspectiva se o comportamento da análise for repetido. Nós paramos de formar algum determinado tipo de jogador que hoje a gente tem inveja nas outras seleções.
De formar e de querer no time, viu, Pessoal?
De querer no time. Eu citei aqui, pouco antes de começarmos, que em 2006 a Itália tinha o Pirlo, em 2010 a Espanha tinha o Iniesta, em 2014 a Alemanha tinha o Kroos, em 2018, a França tinha o Pogba e a Croácia tinha o Modric. Nós, de 2006 até 2022, não tivemos nenhum jogador com esse tipo de perfil. Nós abrimos mão disso. O que nós temos são pontas velozes, que vão no fundo, cruzam e tem um centroavante, um é melhor que o outro, um está num dia melhor do que o outro. Nós não temos jogadores que pensem o jogo e deixamos de valorizar internamente jogador com esse perfil. Nós não estamos valorizando mais jogadores que tenham esse perfil. E isso está impactando diretamente na seleção brasileira. Nós vamos ficar agora numa discussão se o futuro técnico da seleção brasileira tem que ter ouvido na sua infância Amálio Rodrigues e rido com as piadas do Bolsonaro, ou se ele ouviu Elis Regina e ria com o Jô Soares. Isso não é critério para escolher o substituto do Tite, cujo trabalho também não pode ser considerado desprezível, é que não teve nada de bom, porque o Tite não é... Porque aí falou-se isso do Luiz Felipe, falou-se isso do Dunga, falou-se isso do Parreira. A gente fica se repetindo e não trata da doença. Se não tratar agora, diante dessa oportunidade, você tem toda a razão. Em 26, nós vamos falar as mesmas coisas.
Eu prometo, inclusive, sim, agora que enquanto o Paulo César falava, a gente podia fazer mesmo um episódio aqui no podcast pensando essas questões todas. Porque eu acho que tem muito mais, entendeu? O jogador brasileiro, legitimamente, ele tem um objetivo na vida. E o Endrick citado já atingiu uma parte desse objetivo. Ele vai jogar na Europa, nos maiores do mundo. ele vai ficar aqui mais 2 anos, porque ele não pode ir antes dos 18. O Gerson, que era um meio-campista, que podia ser esse meio-campista, ele teve uma questão qualquer com a seleção olímpica, aí ele foi jogar na França e foi jogar de atacante na França. Ele deixou de ser aquele meio-campo que o Flamengo tinha e que talvez a seleção tivesse. Então, acho que nós temos uma série de questões para pensar o futebol brasileiro. E eu tenho dificuldade de perceber que haverá essa discussão. Ariel, qual é a tua visão de seleção brasileira, do que você viu, de derrota? Porque com esse sotaque, fala de novo onde você nasceu para nós, apesar desse sotaque.
Eu me criei em Londrina. Eu me criei em Londrina, não nasci em Londrina, mas me criei em Londrina, sou do Paraná, e por isso que eu torço pelo Londrina Esporte Clube. Não é?
Quase subiu.
É, quase, mas enfim, o único momento que eu vi assim do Londrina lá em cima foi em 77, quando chegou em quarto lugar, mas eu era criancinha, eu tinha 12 anos, mas eu acho que a seleção brasileira precisa um momento para se repensar, da mesma forma como a seleção argentina teve que se repensar, tem que passar por uma renovação, tem que... Eu acho que é isso, acho que chegam os momentos das mudanças, dos crescimentos. O Scaloni fez isso, né? O Scaloni apostou por uma mistura interessante, botar um monte de gente nova, mas com a presença de veteranos ultra experimentados. Então, talvez a seleção brasileira teria que fazer alguma coisa similar. Talvez isso. Porque, como digo, a questão é enfrentar esses novos players que foram surgindo nos últimos anos, que eram desprezados, que eram minimizados e que cresceram em todas essas seleções de países, entre aspas, menores, que foram crescendo. Então, às vezes, não é, o pessoal ainda pensa, não, se a Itália, se a Alemanha, não, o pessoal também tem que pensar nesses novos, nessas outras seleções. É preciso abrir os olhos para
assim...
isso. O futebol mudou.
Abrir os olhos.
No mundo inteiro.
Mudou e a gente se incluiu nessa mudança, mas de um jeito ainda que eu não consigo definir. Mas prometo, a gente vai fazer
o que a gente quer.
Porque até isso.
Tem outro detalhe. Temos que ficar de olho na China, não para já. O Xi Jinping abriu centenas de escolas para as crianças. O Xi Jinping é um fanático do futebol. Ele tem uma própria teoria de que o futebol surgiu na China.
E daqui a pouco vai ser sede de uma Copa, né, Ariel? Já vai querer ter uma Copa.
Na China tem um monte de jogador estrangeiro jogando que está ensinando os chineses. Não digo em 5, 10 anos, mas em 20 anos.
Lógico.
Esses garotos vão ter um bom resultado. Então, é preciso ficar de olho nisso. Digamos, o futebol já não é mais europeu e sul-americano. Como foi durante décadas. E também tem outra coisa. Quando a gente fala, não, porque seleções tradicionais, como a da França, como a da Itália, do Brasil, da Argentina, o futebol, a primeira Copa do Mundo não foi há menos de 100 anos. O fenômeno do futebol moderno, de 1860 para cá, é um século e meio. No fim das contas, na história da humanidade, o futebol ocupa uma pequeníssima faixa de tempo. E desde que o futebol ficou popular, de massas, é menos tempo ainda. Porque massa, fenômeno de massa, é quando passa a ser transmitido pela rádio. Então não era nem nos anos 10, nem nos anos 20, começa nos anos 30. Porque até então a quantidade de pessoas que iam no estádio, em relação à totalidade da população, pensa o Brasil. Quantas pessoas em 1925 iam no estádio? Quantas pessoas cabiam no estádio? E quantas pessoas ouviam? Não ouviam em 25 porque não havia transmissão do jogo. Então o futebol, um fenômeno de massas, bastante recente, de 80 anos de existência, de 90 anos, e essas novas seleções estão surgindo ali, estão se construindo há 20 anos. Então, tudo é novo no futebol, se a gente pensa de forma macro, historicamente macro, né? Então, temos que nos acostumar, estamos de certa forma, a gente está ainda nos primeiros tempos do futebol, né? Estamos nos primeiros tempos, 100 anos, 100 e poucos anos, é os primeiros tempos. Então a gente tem que se acostumar. Vai ter muita mudança de player, vai ter muita seleção mítica que vai deixar de ser mítica, e as pessoas precisam, para isso, se preparar se adaptar, crescer e fazer as mudanças necessárias. Como digo, o futebol é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente muda totalmente algo e não dá certo. Então o negócio é continuar tentando. Mas, de todas formas, a delícia do futebol é essa.
Exato.
São os desafios. Porque quando você ganha, 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 depois qual que é a graça? Por isso que eu sou torcedor do Londrina. A gente está aprendendo e está desfrutando. Porque ser torcedor de um time como Londrina é ser torcedor mesmo. Torcedor de winner, do campeão sempre, que é campeão brasileiro, campeão sul-americano. Isso é qualquer um pode. Torcer para Londrina, isso que é torcida. Isso que é coração ali, paixão.
E você sente essa paixão quando, num episódio de Copa do Mundo, Londrina ganha esse destaque espetacular de Ariel Palácio. Mas, olha, a discussão é muito boa, é muito profunda mesmo. Com toda essa questão de popularidade, negócio, business tomando conta. Mas é muito grande. Prometo a gente fazer. Porque vocês acham que é simples assim? Um garoto de 15, 16, 18 anos sair daqui e jogar no Real Madrid e depois voltar para jogar na seleção brasileira, e não é simples, mas enfim...
Perdão, agora que você falou isso, desculpa, só para complementar, o caso do Messi, na época do Messi, era uma raridade, né? Um garoto que não jogou em nenhum time e foi embora, né? O que era mais comum até um tempo atrás? Era o Tevez, que começava no Boca, tinha alguns poucos anos de sucesso no Boca e já era contratado para jogar no Brasil e depois na Europa, mas o cara já estava com um nome formado no Boca. Poucos anos, mas já tinha um nome. O que a gente vê agora é o cara lá do Talleres de Córdoba, ou do Atlético de Tucumã, lá dos Cafundós do interior, não é? Que 18 anos, 19 anos, já ficaram de olho nele. E o cara, não é que o cara passa pelo River, pelo Boca, pelo San Lorenzo, pelo Independiente ou o Racing. Vai direto de Tucumã para a Europa.
Não, você tem razão. Isso é grave. Mas aí amplie a gravidade da questão. Isso está acontecendo com o cara que começa no Flamengo, no Palmeiras. Ele também está indo embora com 17, 18, 19. Se ele saísse do Londrina e fosse direto para o Barcelona, seria seria digno de aplausos aos observadores do Barcelona. Hoje o cara aparece no Flamengo, no Palmeiras, e todo mundo olha e fala assim: nossa, esse cara vai ser bom. E ele vai embora assim também, ele vai embora também. Uns vão para times médios, outros vão para times gigantes. Vai depender, obviamente, do potencial, da observação, enfim. Então, quero agradecer também, o Ariel também tem que fazer. Ariel, super obrigado, é uma honra, hein?
Espero que você tenha gostado. Nossa, um prazer enorme estar junto com o PC também, fantástico. Muito obrigado, para mim é uma honra. Honra, grande honra, desculpa as respostas muito longas.
Nada, que isso, são respostas, são gotas de sabedoria, como eu diria. Obrigado demais, Ariel.
Quando Palácio... quiser de novo, estou à disposição.
Ah, vamos perturbar você, então. O Ariel participando com a gente lá de Buenos Aires, vai para a Globo News, o Guga participou aqui com a gente também, e o PC para encerrar, né, PC? Em conclusão, você gostou da Copa do Mundo, PC? Independentemente de quem vai ser campeão ou não, vai ter um tricampeão? E foi uma Copa do Mundo de jogos, se não extraordinariamente espetaculares, com uma carga de emoção e com um toque histórico, que eu acho que hoje em dia, né, com a questão de diversidade, de voz, de direitos, de preconceitos, acho que fez tudo isso parte da Copa e acho que ela é mais uma para a história, Paulo César.
Foi uma Copa que, do ponto de vista técnico dos jogos, e especialmente uma Copa onde o Messi sobressaiu, seguido ali de perto pelo Mbappé. Nós estamos gravando esse podcast antes da final, não sabemos o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo uma Copa num país que causa muito constrangimento pelas suas ações, pela sua maneira de se relacionar com a sociedade, um país que tem enormes, que tem problemas com a homofetividade, com a situação das mulheres. Então, em nenhum momento foi uma Copa em que você olhasse e falasse: pô, que legal, está todo mundo super feliz. Todo dia você percebia um desconforto, todo dia você percebia pela estrutura do país, pela maneira como o país se relaciona com questões fundamentais para um bem viver da sociedade. Então, tivemos jogos interessantes, a afirmação da seleção de Marrocos, a Messi, Mbappé, mas esse aspecto de ser um país absolutamente intolerante com questões que a sociedade tem que ser cada vez mais tolerante e naturalizar, isso, para mim, sempre causou um desconforto.
E é uma pena, né, PC, que em tempos de jogo, de bola rolando, isso foi menos discutido do que poderia, né? Ela foi citado, foi citado. E eu até entendo que às vezes você não tem um momento, a questão, a discussão, ela precisa de um outro fórum, de uma outra tribuna. Mas acho que jamais teremos qualquer competição esportiva ou qualquer outra atividade que escape dos olhares mais sensíveis para todos esses problemas, né, Paulo?
Exatamente. E a sociedade no mundo hoje é uma sociedade de inclusão. É uma sociedade em que você não pode ter nenhum tipo de restrição ou de subalternidade em relação a um gênero. Quer dizer, isso é muito... O Catar é um país que tem lá as suas leis, respeito às leis, mas se querer ser incluído no mundo com esse olhar, eu acho não, é muito difícil, não dá para você naturalizar a maneira como o Catar entende a sociedade. Eu, pelo menos, entendo a sociedade de uma outra forma e sempre, como você sabe, gosto muito de música, entre outras coisas, a primeira vez que eu ouvi tem um verso que levo para o resto da minha vida: qualquer maneira de amor vale a pena.
Paulo e Bebeto, de Milton Nascimento, Caetano Veloso e Ache, de Fernando Brandt também.
Eu acho que é só dos dois.
Bom, se tiver um terceiro, formamos um meio campo. Se tiver um terceiro. PC, obrigado, hein?
Bom, foi um prazer, gosto muito de participar, obrigado pelo convite.
Convidaremos outras vezes, então, se você gosta. E a hora que você disser não, a gente pode ver. Tá vendo? Mentiu pra gente.
Um abraço, saúde.
Valeu, PC. E vamos discutir mesmo seleção brasileira, essa questão que foi levantada aqui rapidamente, é sempre um modo de dizer, foi legal. O Pedro Suaide, o Lucas Garbelotto, o Léo Bianchi fazem a produção e a edição. Esse foi o episódio 179 do Hoje Sim. Vamos ver se a partir de agora a gente começa a ter de novo a periodicidade normal e natural do podcast. Obrigado, gente. Grande abraço.